Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao programa Mais Justiça. Sejam bem-vindos, estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça, esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM, 106,1 e também TV Mais nas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Lima, a partir de agora nós estamos ao vivo através do nosso Facebook, coloca lá na busca do aplicativo Mais FM TV Mais, estamos também ao vivo através do nosso canal no YouTube. Coloca lá na busca TV Mais, coloca o próprio nome do programa, você vai conseguir nos acompanhar. Coloca lá Mais Justiça. Estamos também ao vivo no nosso portal maisfm.com e ainda no Rádiosnet. Então, não tem desculpa, dá para você assistir e acompanhar o programa de onde você quiser. E para participar do programa também é muito fácil. Mande a sua pergunta, mande a sua colaboração. Nosso canal direto com você, ouvinte internauta. Nosso WhatsApp, 883581-2171. Pode mandar aí a sua participação, a gente se sente muito honrado sempre que você está colaborando com o programa. Dá para participar também pelas nossas redes sociais, você comenta lá na transmissão do nosso Facebook, nosso canal do YouTube, sobre o programa e sobre o tema de hoje. Já vamos adentrar, vamos anunciar o tema do programa de hoje. Nesta edição vamos falar sobre direito de família, mais especificamente sobre partilha de bens na situação do divórcio. Como é feita essa partilha de bens? Quem tem direito ao quê? Qual o dever de cada um na dissolução do casamento? A gente vai falar sobre isso com ela, que já está aqui nos nossos estúdios, a doutora Maria Yara. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça.
Muito obrigada, Daniela. Bom dia. É um prazer estar aqui para discutir um tema tão relevante e tão comum, que é a partilha de bens no divórcio. Para entender melhor essa temática, a gente vai começar com um exemplo. Vamos assim imaginar o caso de João e Maria. João e Maria se casaram, adquiriram um apartamento financiado, adquiriram uma casa e um carro. Após 10 anos, eles decidiram se separar. Então, como é que fica a partilha desses bens? Agora, como é que divide tudo isso? O financiamento do apartamento vai ser diferente da partilha da casa e do carro. Porque, assim, no financiamento do apartamento não existe só João e Maria. Existe o banco. Imagine você compra uma casa ou um apartamento pela Caixa. Então, tem três figuras. Tem as pessoas que estão comprando, o casal, e tem também o banco. Então, assim, João e Maria, vamos lá, nesse exemplo, decidiram que Maria vai ficar com a casa após... Ou a casa não, perdão. O apartamento... Após a separação, e João vai ficar com essa casa que ele já tinha no nome dele, e João vai ficar com esse carro que já tinha no nome dele. Aí, o que é que acontece? O que é que Maria pode fazer agora? O banco, ele precisa aprovar essa mudança. O banco não vai dizer, gente, agora vocês construíram juntos, compraram um apartamento juntos e as rendas dos dois foram juntadas. Então, o banco vai ter que aprovar ou não é essa responsabilidade de Maria de continuar com o financiamento, viu, Daniela? E o branco precisa estar de acordo com essa alteração. Então, assim, o que é que acontece? Como é que a gente pode resolver isso? É ocorrendo a divisão formal do divórcio. Que é assim, com um documentozinho... Pode. Com documentozinho, gente, não vamos fazer divisão informal, só separar por separar e não organizar a documentação de carro, casa.
Tudo bem, doutora Maria Yara, só para a gente começar também numa outra vertente, para saber o que vai acontecer quando houver a situação do divórcio, é claro que a gente, quando fala de direito de família, quando fala de partilha de bens, de divórcio, a gente fala que ninguém casa querendo separar. Mas é uma possibilidade. Então, é necessário que se tenha uma programação para isso. Então, para saber de fato e ter a certeza do que vai acontecer na situação de divórcio, existem aí os regimes de bens. Né? Então, isso tem que ficar muito claro, inclusive, no ato do contrato, porque o casamento nada mais é do que um contrato.
Exato. Então, atualmente a gente tem alguns regimes de bens e o mais comum é o regime de comunhão parcial de bens, que o que o casal adquiriu durante o casamento, se em caso de separação, é do casal, que adquiriu antes, é bem individual de cada um. O de comunhão universal, o que tinha antes e durante o casamento é dos dois. E de separação total, o que é meu, o que é seu e durante o casamento vai ser assim. E também existe o regime da união estável, né, Daniela? Tão comum, todo mundo hoje acaba, às vezes, não se casando, não tendo a formalidade do casamento. Então, com a união estável, se assemelha ao regime de comunhão parcial de bens. O que você tem antes de casar, casa, carro, qualquer tipo de bem, é seu. A partir do momento que adquiriram qualquer coisa morando junto, é de ambos os cônjuges. Então, separação vai ter que dividir. E em relação a isso, vamos só voltar aqui. O que é que pode ser feito, Daniela, em caso de o apartamento financiado? Como é que a gente pode resolver isso?
Tendo essas explicações aí dos regimes, é exatamente o regime de bem que vai determinar o que vai acontecer.
O que vai acontecer. Nós vamos aqui para o regime mais comum. Porque, assim, muita gente nem sabe o que é o regime de bem. Diz assim, eu só fui no cartório e me casei. Qual foi o regime de bem? Se vocês não decidiram antes, não teve o chamado pacto antinupcial, então vocês são regidos pelo regime de comunhão parcial de bens. É o geral, o que todo mundo geralmente casa. Muitas vezes as pessoas só vão no cartório, casa. Então, quando você não sabe, saiba que você casou pelo regime de comunhão parcial. Então, os bens que adquiriram antes é individual de cada um e a partir do casamento é de comum acordo dos cônjuges. Mas nesse caso, vamos trabalhar que João e Maria eram casados num regime de comunhão parcial e adquiriram o financiamento do apartamento durante o casamento. Eu, como advogada, para resolver isso, o que é que eu indico? Vendam o imóvel. Por quê? É muito mais fácil e prático. Eles estão devendo, vamos dizer assim, é um exemplo, R$30 mil ao banco e o apartamento foi R$200 mil. Então, eles vendem, encontram um comprador, vendem esse apartamento por R$200 mil, simplesmente paga os R$30 mil ao banco e divide entre eles os R$170 mil. Fica bem mais fácil. Porque o que é que acontece? Se eles não dividirem logo, pode ser que João e Maria se divorciaram e acabaram não indo no banco, não indo no cartório resolver como ocorria a divisão de bens. Aí o que é que acontece? João casou, teve uma nova família e veio a falecer. Essa nova família pode dizer, olha, nesse apartamento ainda está o nome de João. A gente quer a metade, mesmo ele já tendo dividido. Então, assim, para não ter discussões futuras, problemas futuros, resolvam isso. E só um a título de curiosidade, Daniela, aqui, que muita gente não sabe. Gente, só existe dois estados civis. Solteiro. E existe casado e divorciado. O que é que acontece? A gente só tem dois documentos. O certidão de nascimento e a certidão de casamento. Então, quando a gente for resolver isso, vai ter a certidão de casamento com a averbação de divórcio. Então, toda vida você pensa que vai ter um documentozinho de divórcio? Não. É a sua certidão de casamento. Então, você nunca mais vai ser solteiro, viu, gente?
É interessante. Realmente é a mudança, né? A mudança completa da vida da pessoa. E aí, doutora Mariara, a gente sabe que tem algumas situações, né? A senhora colocou aí a questão da partilha de bens quando tem um imóvel, né, que é comprado. Mas aí tem algumas situações peculiares. Por exemplo, a pessoa que comprou o imóvel no ato do financiamento, o financiamento foi aprovado para o casal, com a renda do casal. Decidiram se divorciar, um deles aponta que foi o único pagador desse financiamento. Apenas essa pessoa pagou todas as parcelas até aquele momento do divórcio. Se diz, portanto, proprietário do bem. Como é que vai funcionar isso daí?
Gente, entendam. A partir do momento em que vocês decidiram viver juntos, é tudo meio a meio. É união. Uma união que vocês constituíram. Então, não tem nada. Aí eu só paguei 70%, eu só paguei 30%, aí eu paguei exclusivamente só, porque minha esposa, por exemplo, ficava em casa cuidando dos filhos. Então, não. É, a divisão é meio a meio. Não importa quem pagou, quem tirou do salário. A divisão vai ser meio a meio. Então, fiquem atentas, viu? Quando vocês casarem e ouvirem assim, ah, só eu pago e só eu vou ter direito, não. Procurem um advogado, se informem, porque os direitos são de ambos. Mesmo aquele que estava em casa cuidando dos filhos, ele estava trabalhando. Lembrem disso, só não era um trabalho remunerado. Mas a divisão é dos dois.
Muito bem. No caso do imóvel... Está explicado. E no caso de automóveis, também tem que ser vendido e dividido para ambos?
É, pode ser, automóvel é um pouco mais fácil. Pode ser vendido e dividido para ambos, ou então pode ser vendido para o cônjuge. Então, João e Maria. João e Maria tem um carro no nome deles, João vai passar esse carro para Maria. Então, Maria vai comprar esse carro, pagar a metade que seria de João... pagar, aí vai ter que pagar imposto, tudo aquilo bem direitinho. Fazer a transferência para ficar no nome só de um deles.
É, acaba sendo mais simples mesmo. É, até porque mas, o valor é menor, né?
É, o valor é menor e geralmente financiamento é por meio bancário, tem a casa como garantia, é bem mais complicado.
Uma outra situação, poucas pessoas sabem e se perguntam sobre isso. A gente está mencionando aqui imóveis... É algo que está ali, tem um documento, é registrado no nome de ambos. No caso do automóvel, é no nome de um, mas muitas vezes o outro foi avalista, também
Exato.
Tem a documentação no nome de ambos. Mas em situações de dinheiro na poupança, eu tenho um dinheiro que está na minha poupança, no meu nome, a poupança é só minha, no meu nome. Mas havendo o divórcio, o que, é que vai acontecer com esses valores?
Caso queira casar e quiser ter uma poupança só no seu nome, case pelo regime de separação de bens. Porque a partir do momento, gente, que está casado, é de ambos. Seja de união estável, de comunhão parcial, de comunhão universal. Então, ai, fiz aqui um pezinho de meia, como o povo fala, um pezinho de meia para guardar aqui um dinheiro para o futuro, porque ninguém sabe. Ah, foi demonstrado ali que foi durante o casamento. Está em nome só de um, vai ser de ambos. Você pode ter juntado 50, 100 mil reais, vai ter que dividir para os dois após a separação.
É porque muita gente pensa que essa divisão ela só pode acontecer quando for uma conta conjunta. Mas não, sendo mesmo uma conta individual, no nome de um, se aquele dinheiro foi adquirido durante o casamento, é dos dois na separação.
É dos dois. Então, gente, antes de casar, vamos aqui até falar um tema não tão comentado, existe um planejamento matrimonial. Que o casal, antes de casar, ele vai entender todos os regimes de bens, Daniela, e vai ver o que é melhor para eles. Então, gente, eu quero muito ter minha poupança, meu marido quer muito ter a poupança dele, então vamos casar em separação de bens, porque vai ficar mais fácil para a gente. Porque a partir do momento que casar em comunhão parcial ou universal de bens, ou só união estável, vai ser de ambos. Então, assim, procurem um advogado, façam o planejamento matrimonial, que muitas dores de cabeça vão ser evitadas.
Há também a diferença... entre o divórcio litigioso e o consensual, né? Aquele que vocês entram num acordo, decidem pelo divórcio, e aqueles que não têm acordo e vai ter que ir na justiça. Tem uma diferença entre eles, inclusive, nessa parte aí, o que cada um tem direito, né?
Tem. O consensual, ele é bem mais rápido. O consensual, ele vai ser feito no cartório, caso não tenham filhos menores, mas vamos dizer, tenham filhos menores de idade e a gente está de acordo. Vai para a justiça só para homologar o acordo. Certo. Mas o litigioso, muitas vezes, não vão chegar num consenso. O esposo, a ex-esposa, o ex-marido. Então, assim, vai caber ao juiz decidir algo. Por isso que é bem melhor chegar num acordo entre ambos do que um terceiro escolher por vocês por falta de acordo. Possa ser que não saia bom nem para o homem, nem para a mulher. Né? Eu falo homem e mulher, gente, genericamente, claro, aqui, sim. Né?
Mas aí é importante a gente lembrar também o seguinte, né? Mesmo havendo esse acordo, onde ambos têm a consciência do que é seu, do que é do outro, é preciso formalizar. É uma segurança para ambos. Mesmo que não tenha filho menor, como a senhora falou, e tendo filho menor vai ter que ser homologado, mas mesmo que não tenha filho menor, é importante porque depois a pessoa não vai poder, mas eu achava que tinha direito a mais coisas.
Exatamente, aquele caso. Vai que um deles se casam e ficou ali no documento da casa, do apartamento, o nome dos dois. Essa pessoa vem a falecer, por mais que tinham dividido informalmente por meio de palavra, né? Olha, a casa é sua, pode continuar pagando. É a partir do momento que não foi dividido ali no documento, no banco, não foi dividido na certidão de divórcio, na matrícula do imóvel, aquele imóvel, se um deles vem, se casa novamente e vem a falecer, os herdeiros dele vão ter direito. Então, vai ser uma situação bem justa para quem arcou com as parcelas da casa.
Muito bem, a gente falou várias situações onde os bens são partilhados, são divididos entre o casal. E o que não é compartilhado? O que não é partilhado, na verdade? O que não é dividido entre eles? Tem algumas situações assim?
Tem sim. Gente, é doação, herança e também bens de trabalho não são divididos. Então, vamos lá. Sou casada, meu pai faleceu, recebi um terreno, uma fazenda enorme de herança. E daqui a uns 6 meses me divorcio. Essa fazenda vai ser dividida? Não, porque herança não é dividido. Ou então, me casei, meu esposo recebeu um carro de uma tia dele de doação. Esse carro vai ser dividido? Também não. E o terceiro ponto vai ser bens de trabalho. Então, imagina aí um consultório de um dentista com aquela cadeira deles, com os utensílios, ou então um fotógrafo com todo o estúdio dele, máquinas de 15, 20 mil reais. Aqueles bens não vão ser divididos, por mais que sejam bens... Aí foram bens adquiridos durante o casamento, foram caros, mas ali são bens de trabalho. Então, bens de trabalho não são divididos.
Agora me vem a pergunta, quando de repente a pessoa falou em situação de trabalho, né?
Uhum.
A pessoa foi negligenciada pela empresa e recebeu uma indenização, esse bem também não vai ser dividido, né? Porque entra como bem de trabalho.
Entra como bem de trabalho. Agora, uma FGTS.
Sim.
FGTS, quem foi demitido, recebeu o FGTS, é bem dos dois.
Ah, partilha.
Partilha.
A pessoa ganhou na loteria, como é que fica aí a situação?
Aí é dividido, não é casado? Gente, tudo...
Também.
Vocês lembram, tudo divide, só não vai dividir 3 pontos. Herança, doação e bens de trabalho. O resto é tudo dividido.
A gente, quando fala de direito de família, e quando fala de sucessão e herança, que entra né, no rol de direito de família, a gente lembra de um termo assim... Não existe herança de pai vivo. Mas existe a possibilidade, de repente, de a partilha da pessoa destinar um determinado valor para os seus filhos. No caso do divórcio, esse bem que foi destinado para um dos filhos, continua sendo do filho? Não vai entrar na partilha.
Você está falando em caso de ter dado para o filho e ele ainda não ter morrido, é isso?
Eu me separei e eu quero deixar para o meu filho uma casa. Não faleci ainda, eu quero deixar para o meu filho uma casa. Seria de direito dele, como herança, por ser meu único filho.
Uhum.
Esse bem vai ser daquele filho. Não vai entrar num outro casamento que a pessoa venha a entrar.
Não. E o que é que vai fazer? Você vai colocar a casa no nome do filho.
Destinar diretamente.
Porque não adianta ficar no nome de ambos, porque eles estão separando, então vai ter que ficar no nome de alguém. E se ficar no nome assim, só da mãe, vai ser só dela, não vai ser do filho.
Uhum.
Então, coloca no nome do filho, tá?
Pra ter essa garantia.
Pra ter essa garantia.
É porque eu acredito que é bem comum hoje em dia, né? A pessoa quer dar a destinação para aquele bem, para o filho, seja um transporte, né? Seja uma residência, um terreno, alguma coisa. Quer deixar logo resolvido, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Ou, às vezes, a pessoa até se descontrola e perde aquele bem, enfim. Então, já quer dar a destinação correta. Aí não entra como herança, né? Entra como
uma doação. Entra como isso. Vai entrar porque
direito.
Ele é vivo.
Uhum.
Vivo é doação. Não existe, como você disse,
isso
herança
é um termo que é muito
de pessoas falecidas.
E aí, doutora, no caso, tendo filhos menores, a gente sabe que existe a prioridade processual. No caso da partilha de bens, no caso do divórcio, quando tem filhos menores... Esse processo, ele é mais acelerado?
Vamos falar em tese, é pra ser.
É pra ser.
É pra ser, mas às vezes acaba que a justiça demora. Então, assim, não tem como ir ser consensual e ir no cartório, ou então ser consensual com filhos menores e chegar no consenso e pedir só para o juiz homologar. A partir do momento em que a gente vai entrar num litígio, numa discussão, ele é demorado. É em torno de 3 a 5 anos um divórcio com pensão alimentícia. Então, é um processo demorado. Não é uma coisa que se resolve dentro de 6 meses. Quando envolve menor, então, é a parte réu, a parte autora, tem o juiz, tem o Ministério Público que envolve menores. Então, são muitos prazos, é muito moroso. Não é fácil de se resolver.
Por isso é bom procurar um profissional advogado, né? Isso. Alguém que seja especializado na área do direito de família, para dar as devidas orientações e, quem sabe, até evitar esse litígio, né?
Com certeza. E uma coisa muito importante, Daniela, direito de família, cada caso é um caso.
Sim.
João e Maria, o exemplo, foram um, Pedro e Ana são outro. Então, assim, João e Maria eram casados pelo mesmo regime. De comunhão parcial, e Pedro e Ana também, mas a divisão deles vai ser diferente, porque cada caso é um caso. Então, vai ter filhos, não vai ter filho, bens adquiridos antes ou depois. Então, assim, aqui a gente dá um exemplo genérico, mas é importante lembrar que cada caso é um caso. Então, procurem um advogado. Não vão, minha vizinha falou, procurem seus direitos para ter certeza, para ficar uma coisa justa e ninguém sair prejudicado.
A gente lembra também, doutora, e aí algumas perguntas já vinham chegando aqui no nosso WhatsApp também, através das nossas redes sociais. A gente não mencionou a situação onde a pessoa vive em união estável. Não existe o registro de união estável, mas eles vivem em união estável, né? Moram juntos, têm ali aquela vivência de casal. No caso da separação de ambos, não há o divórcio em si, porque não existe o contrato de casamento, mas haverá a partilha, como se eles estivessem em que situação?
Já. Não vai ser teu divórcio em si, mas vai ter um documento que atesta que é a comprovação e a dissolução de uma união estável.
Certo.
Então, vai ter um documento parecido com a certidão de casamento,
tá,
que aprova essa união estável e essa dissolução dessa união. Porque não adianta, a gente não era casado, não tinha documento, mas daqui a pouco eu posso requerer beijo a união estável. Então, tem que fazer essa dissolução da união estável. Mesmo que não, porque assim, existe gente que vai pro cartório e faz a união estável em documento. Tem gente que só vai morar junto. Uhum. Mas a partir do momento que separou, ambos têm que ter, dos dois modelos, o documento de dissolução de união estável. Daniela, me perdoe, mas você fez uma segunda pergunta, que eu fui falar aqui do documento.
Se eles entram na situação de comunhão parcial de bens,
isso,
no caso da
a partir
união estável.
União estável é comunhão parcial de bens, então é a mesma coisa. Pela lei, todos os direitos da comunhão parcial são os direitos da união estável. Vai se comunicar da mesma forma.
Independente de haver o registro ou não.
Independente do registro ou não. E quando não há o registro, a gente vai ter que reconhecer essa união estável para discutir os bens. Então, a gente reconhece e dissolve.
Muito bem. Era nesse ponto aí que eu queria que a senhora mencionasse, né? O passo a passo, né? Decidiu, seja de forma consensual ou não, decidiu pelo divórcio. O que fazer primeiro?
No caso da união estável, não é isso?
Qualquer delas.
O que fazer primeiro? Vamos aqui, então, do geral, do divórcio geral, que da união estável é um pouco diferente. No divórcio geral, procurem um advogado. Existe a possibilidade de você, não tendo filhos menores e não tendo bens, e só no cartório. Vai só o
consegue
casal.
Consegue fazer administrativamente.
Conseguem fazer. Mas aí, gente, não tem como um profissional lhe auxiliando ali do lado. Procurem um advogado e vamos tentar entrar no consenso para ver como é que vai se dar essa partilha. Vou ficar com 70%, 30%, eu vou ficar com o carro, você vai ficar com a casa. Além dessas, que é o formal de partilha, que a gente chama, o documento onde vai dizer que a porcentagem de cada um, todos os bens, a gente ainda tem que ir no cartório. Então, tem que ir lá no cartório, averbar na matrícula, olha, estava aqui esse documento, estava o nome de ambos, vamos atualizar ele, porque agora eles estão separados. Porque tem muita gente que não quer gastar esse dinheiro, só se divorcia no papel, mas nos documentos da casa, nos documentos do carro, ainda está ali constando como casados. Então, para não ocorrer nada, nenhum problema, vocês têm que averbar, que é o nome é esse, no documento, a certidão de divórcio. Então, aí depois do divórcio, saem todos os cartórios averbando. Mas um advogado, procura-se primeiro um advogado para ele realizar esse documento, para ver como serão divididos os bens, como vão ficar a guarda dos filhos. Aí vai ou para o juiz ou para o cartório, E, por fim, depois só vai no cartório para resolver essas questões burocráticas, porque divorciados já vão estar.
E no caso da união estável?
No caso da união estável, a gente que não tem documento, a gente vai ter que reconhecer essa união estável para dizer, olha, eles estavam casados a partir de estipular uma data e dissolver essa união estável. Então, pode ser diretamente no cartório, porque o casal pode reconhecer que estavam juntos naquele tempo, uhum, e depois ir para a justiça discutir bens. Ou então pode ser feito tudo em processo administrativo ou tudo na justiça. Mas aí a gente vai ter... Porque, assim, a partir do momento que é casado, você já tem um documento dizendo, olha, sou casada. Certo. Aí vai pedir só o divórcio. E na união estável, não. Vai ter que dizer, olha, eu estou constituindo uma união estável, mas eu estou dissolvendo. Vai ter que reconhecer e depois dissolver essa união.
São detalhes, né?
São detalhes
que um profissional advogado sabe exatamente o que deve fazer e o que é melhor para cada um, para que depois ninguém saia achando que perdeu algo. Doutora Maria Yara, a gente já está encerrando o programa Mais Justiça dessa sexta-feira. Deixa eu primeiro agradecer aos nossos ouvintes e internautas. Afinal de contas, o programa é feito justamente para vocês. Então, muito obrigada, você ouvinte, você internauta, você que nos acompanhou pelo rádio, pelas redes sociais, no nosso portal maisfm.com. A gente agradece imensamente a audiência toda sexta-feira. Então, a gente, claro, que espera contar com a audiência de vocês. Na próxima semana a gente retorna. E a doutora Maria Yara, muito obrigada por sua participação e disponibilidade.
Obrigada, foi um prazer estar aqui. Lembre-se, se precisarem de ajuda, procurem um advogado especialista para orientá-los, viu? Um bom dia.
Obrigada, doutora. Volto sempre. A gente se despede por aqui. Volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, no programa Mais Justiça. Espero contar com a audiência de todos vocês. Até lá.
Os seus direitos na Mais FM.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.
Mais Justiça.